Notícias com João Ricardo.
Além da vertente desportiva, a venda do terreno do antigo campo de treinos do Varzim à autarquia é uma prioridade do clube para levar em diante o processo especial de revitalização. Em entrevista à Rádio Onda Viva, que vai para o ar esta noite, depois do noticiário das 21 horas, Ricardo Nunes salientou a importância do assunto ser urgentemente debatido e aprovado pelos órgãos municipais. O presidente varzinista revelou que tem estado em contacto com o autarca André Silva para agilizar o processo. O intuito é ter os 2,4 milhões de euros na mão e tentar negociar um abatimento da dívida com os credores.
Os passos a dar, o Presidente tem que levar a reunião de Câmara e depois da reunião de Câmara, se todos os partidos aprovarem, o plano passa para a Assembleia Municipal e da Assembleia Municipal irá ao Tribunal de Contas para poderem dar o parecer e acreditamos que isto poderá ser aqui num passo de dois meses e as coisas ficarem resolvidas, porque é muito diferente a entidade Varzim, a instituição Varzim, poder negociar com credores com capital. Se tu chegares à beira dos credores e disseres que queres liquidar a dívida e que tens aqui X para pagar com um dinheiro imediato, é muito mais fácil conseguires negociar do que eles virem a receber a 12 ou a 10 anos, que é aquilo que está implícito no PER. Mas e logicamente que aí poderíamos ter o tal perdão da dívida, que poderá ser ajustado para conseguirmos ficar completamente a zero.
Ricardo Nunes reconhece que o município está sensível a esta urgência do clube e disponível para colaborar, mas o facto de o PSD ter perdido a maioria absoluta nas últimas eleições obriga à aprovação da Aliança Poveira e do Chega, salienta o dirigente.
A doutora Andrea pareceu uma pessoa super sensível para o momento do Varzim e está na total disponibilidade de poder fazer aquilo que for do âmbito dela. Logicamente, como tu sabes, a Câmara neste momento o PSD perdeu a maioria e logicamente que se dependerá muito também dos outros partidos e se calhar foi assim que os pobreiros escolheram e eu não estou aqui para discutir isso, mas claro. Logicamente que muda aqui um bocado o paradigma das coisas. Os outros partidos têm que ser sempre consultados e terem que dar a sua opinião ou o seu voto em relação a tudo que implicita ajudas ao Varzinho ou, claro, ou qualquer outra instituição ou sobre qualquer outro tema. E a Presidente da Câmara, temos que ter aqui o cuidado de que o Varzinho neste momento ainda é muito dependente daquilo que é a Câmara.
Em relação ao PER, Ricardo Nunes conta que grande parte da dívida ao Estado e antigos jogadores e funcionários já está liquidada, mas mesmo assim o Varzinho vive uma situação delicada. O período de carência que durou um ano chegou ao fim e os credores podem exigir as verbas em falta, colocando em causa o futuro.
Estamos aqui a falar de uma dívida de aproximadamente 6 milhões e meio, 7 milhões de euros. Na totalidade, o PER é sempre uma mini auditoria, onde todos os credores reclamam tudo aquilo que é as dívidas do Varzim e depois o Varzim concorda ou não concorda com elas, não é? Mas está mais ou menos nesses números refletidos.
E fechou com todos os credores as negociações?
Fechou com todos os credores e, aliás, o PER foi aprovado.
Certo.
E tem que o ser por toda a gente e assim o foi. Neste momento o Varzim, como já o disse anteriormente nas assembleias, o Varzim não deve nada ao Estado. Aqueles timings que tínhamos, aqueles contratos a prazo de pagarmos mensalmente aquelas prestações, já desafogou aqui um bocado as finanças e neste momento já temos muita dívida do PER liquidado, como créditos laborais, como dívidas a antigos jogadores, como antigos dirigentes. Isso tem tudo sido liquidado. Agora fiz ver à Presidente da Câmara que isto era uma questão urgente, porque o prazo de um ano já ultrapassou
e o Varzim tem que pagar,
neste momento
tem que ir
pagando, se os credores vierem em cima do Varzim, o Varzim tem que o pagar.
Excertos da entrevista da Onda Viva, Ricardo Nunes, presidente do Varzim, a emissão especial da Onda Desportiva, vai para o ar depois do noticiário das 21 horas. A Praça dos Combatentes e a Rua Dr. Leonardo Coimbra continuam sem iluminação pública há vários dias, na sequência do mau tempo que se tem feito sentir na região. A situação já se prolonga há mais de uma semana, com a população a relatar períodos prolongados de escuridão durante a noite. No local estiveram equipas da E-Redes e da autarquia, mas a reposição total da iluminação ainda não foi possível. A previsão aponta para que o serviço possa ser normalizado a partir desta sexta-feira. Entretanto, o mau tempo também provocou a queda de duas árvores na Praça dos Combatentes. Os serviços municipais estão no terreno a realizar trabalhos de limpeza e manutenção, enquanto decorrem os trabalhos técnicos para a reposição de iluminação pública nas zonas afetadas. O restaurante O Banheiro, na praia de Labruz, ficou totalmente destruído devido a um incêndio na última madrugada. O alerta de fogo foi dado por volta das 5 horas, tendo demorado cerca de 2 horas a ficar controlado. Não há vítimas, mas os danos e prejuízos são bastante avultados. No combate às chamas tiveram elementos e meios das corporações de bombeiros de Vila de Conde, Matosinhos Lessa e Moreira da Maia. A GNR tomou conta da ocorrência que atingiu este estabelecimento de restauração, que estava a preparar eventos especiais para o Dia dos Namorados e para o Carnaval. Três pessoas ficaram feridas com gravidade e uma de forma ligeira após uma violenta colisão frontal na A28 junto ao nó de Árvore. O choque foi causado por um carro que seguia em contramão em direção ao Porto e era conduzido por um homem de 88 anos que estava acompanhado da esposa de 86 anos, ambos residentes em Vila do Conde. O acidente aconteceu pouco depois da meia-noite e envolveu uma viatura onde seguia um casal, ambos com 35 anos. Os feridos graves são os dois octogenários e também o condutor do automóvel que sofreu esta colisão inesperada enquanto a companheira teve apenas ferimentos leves no socorro, que obrigou ao desencarceramento das vítimas. Estiveram equipas dos bombeiros de Vila do Conde, o INEM, a Cruz Vermelha de Vilar e duas VEMER do Hospital Pedro Espano e do Hospital São João, para onde foram levados todos os sinistrados. A GNR tomou conta da investigação, que vai apurar onde é que o idoso entrou em contramão e quantos quilómetros percorreu no sentido de marcha errado, sem se aperceber da infração, apesar dos alertas sonoros de outras viaturas com os quais se cruzaram.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.